frequência. Aqui tem de tudo. Na frequência, no ar.
Cidade 4 e 7, na frequência, no ar, com os assuntos do momento, muita música, promoções. Renatinha também na parada.
Oi.
Boa tarde, Rê.
E aí, tudo bem, Márcio?
Tudo tranquilo?
Tudo tranquilo.
100%.
100,1.
Então, vamos para mais uma entrevista.
Aqui tem de tudo. Na frequência, cidade.
Vamos nessa, Renatinha, vamos falar sobre o que nessa terça-feira?
Ai, terçou com teatro. Bom. A gente gosta demais de cultura, né?
Maravilha.
A gente sempre fala aqui, quando é música, quando é teatro, enfim, cinema, a gente ama falar sobre, né, Márcio?
É sobre isso.
E aí, Juiz de Fora vai receber um espetáculo que tá sendo, meu querido, aclamado não só pela crítica nacional, mas também internacional, você não tá entendendo?
Tamo chique, hein?
É, muito chique, né? E a gente também, né? Estamos aqui então com o protagonista também, né? Recebendo um convidado especialíssimo, mas antes da gente falar desse convidado, vamos falar da peça então que Juiz de Fora vai receber a partir de amanhã, é amanhã e quinta, tá? É o Tom na Fazenda. É a história do Tom que vai pra uma fazenda, de uma família, inclusive do ex-companheiro. Eu digo ex porque o companheiro morre. Aí o Tom vai no funeral desse companheiro e chegando lá ele descobre que a família não sabia, nem nunca tinha ouvido falar do Tom.
Sério?
Sério. E muito menos que o filho, né? Enfim, que morreu, o falecido filho, era homossexual, era gay. E aí a trama, meu querido, se desembola ali, entendeu?
Entendi.
É sensacional.
Ó, e a trama se desenvolve nesse cenário integrante e ao mesmo tempo envolvente, né, Renatinha?
Aham.
E que com certeza vai fazer a plateia empolgar com a história. Pra quem não sabe, a peça Tom na Fazenda é baseada na obra canadense Tom à la Farm. Falei certinho, Rê?
Falou.
Certinho? E vai estar em cartaz amanhã e quinta. No Teatro Pascoal Carlos Magno. Isso. Já tô me corrigindo, falei errado.
Ah, não, tá errado isso, gente.
Que pronúncia, faltou aí uma pronúncia. Faltou uma aliança francesa aí dessa pronúncia.
Entendi.
Tá explicado. A gente aceita, né, Rê?
Não, a gente aceita. Vamos falar assim, a gente estudou inglês.
Isso. O embromation, na verdade,
é,
né?
Exatamente.
Aí a gente dá aquela enroladaça e vai.
Ah,
entendeu?
Sempre assim. Mas é isso, então, pra receber e falar sobre esse espetáculo aí maravilhoso, né, que tá rodando o Brasil, inclusive, foi pra fora do Brasil recentemente, a gente recebe aqui um convidado super especial, inclusive protagonista da peça, né, ator Armando Babaioff. E aí, tudo bem, Armando?
Muito boa tarde.
Gente, é um prazer imenso receber você aqui, valeu
prazer
demais.
É todo meu.
Sério, acabou de chegar Juiz de Fora e veio aqui conversar
nesse
com a gente.
Nesse instante, tô aqui fresquinho.
Deixaram o cara nem almoçar, né, gente?
Afe Maria,
mal,
gente.
Mas você nem viu o dental.
Meu Deus.
Comeu pão de queijo? Não, né?
Ainda não, ainda não.
Então tá, muito bom, tá, ter você
muito
aqui
obrigado.
Então, pra falar sobre essa peça.
A coisa que eu acho mais divertido, eu tava aqui rindo, é que você tava lendo o release. Falei assim, gente, eu que escrevi esse release. A gente faz tudo. A gente é o ator, o protagonista, o produtor.
Exatamente.
A gente tá aqui,
a sinopse foi você que escreveu, foi você que produziu também a peça, enfim.
A gente faz tudo. É. Quando se trata de teatro no Brasil, a gente tem que produzir, a gente tem que fazer tudo. Porque se a gente não tem um sonho, se a gente não acredita nas coisas, talvez a gente não tivesse aqui sentado nessa mesa conversando.
Uhum. É isso.
Exatamente. E aí a gente queria muito saber da história, então, do Tom na Fazenda, que é sobre exatamente assim como um indivíduo, né, lida com questões assim relacionadas a preconceito, enfim, todas essas questões sociais, né, que a gente vê, inclusive que a gente lida no dia a dia, né, a questão da violência, enfim, e queria que você contasse também um pouquinho sobre o personagem Tom.
Cara, o Tom é um personagem que eu sei muito pouco sobre ele. Tudo que eu sei sobre o Tom é que é um cara que perdeu o namorado, foi na fazenda para um velório, ele fala o nome de duas ou três marcas famosas de roupas, de grife, uhum, e que ele trabalha numa agência de publicidade. Ponto.
Ah,
mais
tá. Spoiler,
nada.
No spoiler,
não é nem spoiler. É algo que realmente, assim, na construção do personagem, se você lê o texto, você não sabe de onde ele vem, você não sabe a classe social, você não sabe o quanto ele tem de dinheiro, você não sabe quem é a família, você não sabe nada, você só sabe que ele perdeu o namorado. Só que quando ele chega nessa fazenda, eu durante os ensaios eu fui entendendo que esse personagem, ele era diametralmente oposto aos moradores dessa fazenda. Uhum. Então, quanto mais eu entendia os personagens que habitavam aquele lugar, mais eu entendia a distância que eu tinha que ter deles para poder existir. Então, é um trabalho muito curioso. Eu contraceno direto com a Soraya Ravelli, que faz a Agatha, a mãe, e o Gustavo Rodrigues, que faz o irmão desconhecido do Tom. O Tom não sabia que o morto tinha um irmão. Ou seja, a gente começa essa peça, os primeiros 2 minutos é o Tom chegando pro velório do namorado e entendendo que a mãe do morto não faz a menor ideia de quem seja aquele homem em pé na cozinha da casa dela. E ele percebe logo em seguida que a mãe não faz a menor ideia da orientação sexual do filho. Isso são os primeiros 2 minutos de peça. Uma peça que o cara foi para enterrar o namorado. E aí ele chega lá e fala, opa, eu não sabia de nada disso. E aí ele resolve ficar, porque a mãe fala, já que você fala tão bonito, você vai dizer algumas palavras no funeral. E ele fala, tá bom, eu preparei alguma coisa. São os 2 primeiros minutos da peça. Uhum. E isso você vai entendendo como espectador, que a peça, no fundo, apesar de ter um personagem gay, ela não é uma peça panfletária que fala sobre isso, mas também fala disso, até porque esse personagem existe. Houve um ato homofóbico no passado e que determina o presente dos personagens. E aí a discussão toda mora em cima disso. Mora em cima dessa descoberta, em cima da mentira, em cima da verdade, em cima da covardia, da coragem, em cima da dominação, da submissão, desse lugar que a gente se coloca, porque o cara tá frágil, a família tá frágil, estão todos enlutados. A mãe se pergunta, quem foi meu filho? E ninguém tem coragem de responder. Então a peça fala sobre isso, sobre relacionamentos familiares. Você pode não se identificar com absolutamente nada do que acontece na peça, mas eu tenho certeza que você não vai conseguir levantar da cadeira. Você vai ficar preso ali, vendo uma história com início, meio e fim, que é um thriller. A peça é um thriller psicológico desse personagem que resolve desvendar a realidade desse relacionamento que existia entre eles, que era o grande amor da vida dele. E ele percebe que tudo aquilo que ele viveu com o namorado não passava de uma grande mentira.
Gente do céu.
Sensacional. Qual a importância de abordar, então, temáticas aí como essas que a peça aborda no Brasil atualmente?
Te falar rápido assim. Quando eu estava traduzindo o texto, eu traduzi essa peça em 2014. A dificuldade de se colocar em cena fez com que essa peça só estreasse em 2017, no Oi Futuro, no Rio de Janeiro, nosso único patrocinador até hoje.
Certo.
Quando eu levei o projeto para defender na Oi Futuro, para o Roberto Guimarães, que até então era o diretor da que fazia a curadoria do Oi Futuro, a primeira pergunta que ele me fez foi, por que você quer montar essa peça? Naquela semana, uma mãe tinha assassinado o próprio filho no interior de São Paulo, a facada junto com o padrasto, e queimaram o corpo do próprio filho carbonizado, porque a mãe não aceitava que a condição ela não aceitava ter um filho gay. Então, conversando com o Roberto, eu falei, eu quero montar essa peça porque uma mãe matou o filho. Uma mãe matou o próprio filho. E não muito longe, você vai para a cidade de São Paulo, na capital de São Paulo, no MAM, ali na Avenida Paulista, no MASP, perdão, na Avenida Paulista, onde um pai e um filho, andando de braços dados, levam uma lampadada na cabeça, porque foram confundidos com um casal homoafetivo. Estamos falando da maior capital deste país. Se isso acontece na maior capital desse país, o que não acontece nos interiores? Então essa peça, ela traz uma discussão que vai para além da discussão sobre o que o texto traz, são diversas camadas, e uma dessas camadas da peça são essas camadas que a gente vive na nossa sociedade hoje em dia, onde a mãe mata o próprio filho, onde um pai e um filho levam uma lampadada na cabeça. Então, montar essa peça é também, no nosso país, um serviço de discussão, de se falar sobre temas que são caros para a nossa sociedade. Infelizmente, o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, mais até do que nos países onde ser homossexual ainda é considerado crime. Isso é uma realidade do nosso país, quer queira, quer não. E vocês não fazem ideia da quantidade de jovens e meninos e meninas que levam os pais para poder falar logo depois da peça sobre a própria sexualidade. Ou então aproveitam a peça para ver se os pais se enxergam naqueles personagens como um espelho, e através dessa empatia que o teatro proporciona, tem uma outra visão sobre a realidade de dentro de casa. Vocês não fazem ideia da quantidade de carta, da quantidade de gente que escreve dizendo, é a minha história.
Que coisa, né? As pessoas se sentem representadas, né? Assim, né? Impressionante. É poderoso, né? Se você parar pra pensar, né? Porque é uma peça, assim, você falando, é de utilidade pública total, né? Assim, então, quanto é poderoso, né? Essa peça, e pra vocês, assim, receber esse tipo de feedback deve ser, assim, putz, eu fiz realmente a minha parte.
É a razão,
né?
É o propósito. É quando vira propósito. é quando deixa de ser uma peça de teatro e vira propósito, uhum, e vira discurso. Mas ela não é uma peça panfletária, ela é uma peça, é uma história com início, meio e fim. Um trailer que vai te prender na cadeira, onde o público também é convidado a assistir essa peça, utilizando a imaginação, porque não tem cenário. O cenário é uma lona plástica, uhum, coberta de argila seca, que ao longo da peça vai se molhando e essa argila vai tomando uma proporção gigantesca e vai engolindo esses personagens. Essa lama vai subindo na gente ao longo da peça. E quando você vê, você está sujo de cenário, vestido de cenário. Você está chafurdando nessa lama, que é essa lama que todos nós estamos chafurdando juntos e que nós não enxergamos, uhum, mas ela está ali, presente. Então tem muitas coisas, tem muitos simbolismos. E nessa direção do Rodrigo Portela, que é daqui, pertinho, uhum, que é do Rio de Janeiro, daqui pertinho, de Três Rios.
É.
E que é o cara que mais me dirigiu na vida, já me trouxe diversas vezes aqui para Três Rios para fazer teatro. Minha mãe é de Paraíba do Sul.
Gente, é tudo aqui, olha, né? Colado, né? Tá tudo vizinho.
Então
tá
já
tudo
tô aproveitando aqui, falando com o Juiz de Fora e adjacências.
Muito bom.
Muito bom. Antes da Renatinha ir para a próxima pergunta, Camila no WhatsApp está perguntando. Ah. Armando Babel tá aí, não acredito. Manda um abraço para Camila, por gentileza.
Ô, Camila, eu tô aqui, Camila, na sua cidade, em Juiz de Fora. E se você quiser ver ao vivo, Pascoal Carlos Magno. Quarta e quinta-feira. Amanhã muito e quinta-feira.
Bom. Maravilha. Camila, se ainda não estiver acreditando, vai lá no Instagram da cidade, tá?
Ah, a gente tá rolando a live
arroba
lá, gente.
Arroba Rádio Cidade JF.
Muito
vai
bom,
aí,
muito
segue.
Bom. Pois é, aí você falando sobre essas questões, né? Sobre essa temática toda da peça, vocês notam, né? Todo mundo aí que tá envolvido nesse espetáculo. Diferenças, assim, talvez de reações entre o público aqui do Brasil, né? E o público externo, porque vocês fizeram recentemente aí uma temporada, né? Fizeram lá em Paris, não foi isso? Vocês notam, assim, diferença de reação?
Eu ainda custo conseguir falar essa frase, que a gente tava em Paris em cartaz.
Ai, mas, gente, muito chique, né?
Nossa, mas olha, pra você até entender como é que a gente foi parar em Paris, esse programa aqui precisava de algumas horas.
É mesmo?
São 6 anos desde a estreia, uhum, né? Então é tudo pensado, muito bem pensado. Essa peça não me trouxe dinheiro nenhum, mas ela me trouxe outras coisas. Me trouxe a possibilidade de viajar com teatro em português, falado em português, com o título da peça, Tom na Fazenda, em português, uhum, em Paris. E essa era, nós já fizemos, são 276 apresentações até aqui. Tivemos a oportunidade para Montreal 2 vezes, a convite do autor da peça, que assistiu a peça na estreia, e disse: eu preciso levar vocês para Montreal para mostrar para eles como essa peça deveria ter sido dirigida.
Meu Deus!
Caramba!
E aí a gente vai para Montreal, ganha um prêmio de melhor espetáculo. Sim. E aí as coisas começam a acontecer. Aí você começa a olhar para a peça não mais apenas como um produtor que está pensando local. Falei: não, isso aqui tem potencial para fora do país. Como é que faz para chegar lá fora? E aí, ligando os pontos. Como é que faz? Pedindo ajuda? Não sei. Como é que faz? Não tem manual. Como é que se produz? Já é difícil produzir em português, imagina em francês. Eu não falo francês não, tá? Ainda tem essa maluquice ainda. Falo um pouco, mas não falo francês. Como é que se inventa de levar uma peça? Paris foi fruto de uma aventura, um investimento pessoal, onde eu levei essa peça para o Festival de Avignon, na França, no ano passado. Eu tava brincando, eu sempre brinco isso, dizendo, como eu tô aqui em Minas Gerais, eu não posso deixar de fazer essa piada. Mas a gente, quando ator, você junta uma grana, você vê tanta dificuldade na vida, que quando você olha para aquilo ali, você fala assim: que eu faço com isso aqui? Eu não quero mais fazer teatro, eu não quero mais trabalhar com isso. A vida é tão ingrata, são tantos altos e baixos. Eu falei: quer saber? Eu vou comprar uma franquia da Casa do Pão de Queijo.
Maravilhoso. Ia fazer um sucesso.
Mas acontece que eu não sei fazer pão de queijo. Eu não ia ser bom nisso. Eu não ia ser feliz. E aí eu fiz a coisa mais maluca, acreditando na história da peça, na trajetória dela, na qualidade artística, no reconhecimento nacional e internacional. Falei: quer saber? Ao invés de investir numa temporada em São Paulo, por exemplo, eu vou levar essa peça para o Festival de Avignon. Se acontecer alguma coisa lá, não vai ser tão diferente de São Paulo. São Paulo não vou fazer dinheiro, se eu levar do meu bolso, vai ser mais para avisar: voltamos. Uhum. Logo em seguida da pandemia, da abertura, da retomada das atividades. Uhum. E aí, conversando com o diretor de produção, ele falou assim: olha, você tem outra alternativa, a gente pode levar essa peça para o Festival de Avignon, e se ela se destacar lá fora, ela pode ser que vire um caso, assim, um case de sucesso. E foi o que aconteceu. De repente, a gente é convidado para ocupar uma sala de teatro em Paris, e é onde a gente acabou de chegar. tem nem 15 dias que a gente voltou de Paris. Paris, foram 24 apresentações, mais apresentações até do que muitas companhias de teatro parisiense. O público era composto de 99% de franceses. Os ingressos dessas 24 apresentações esgotaram em uma semana e meia, tanto que convidaram a gente para uma extensão de temporada. E nós fizemos mais 3 apresentações. Eles queriam mais um mês. É que a gente não podia, porque já tinha compromisso com a peça aqui no Brasil. Isso é raro, isso é muito raro. E aí, a pergunta, respondendo a pergunta que você me fez, a reação do público é diferente? Muito. A homofobia na França é discutida já num outro lugar. No Brasil a gente está engatinhando nas discussões. Não estou dizendo que lá não existe. Existe. Mas as discussões políticas, sociais, elas estão em outro lugar. Então o que bate na França, o que bateu na França, foi o impacto da encenação, que é uma encenação violenta. E aí isso faz a gente refletir e perguntar, mas por que, que a nossa encenação é tão violenta? Aí você para pensar. Nós naturalizamos tudo nesse país. Tudo nesse país é naturalizado. A violência contra a mulher é naturalizada, a violência contra o negro é naturalizada, a violência contra homossexuais é naturalizada. Chamar alguém de viado não é palavrão no Brasil. No campo de futebol é o que mais se escuta, uma torcida xingando a outra usando palavras homofóbicas. Isso aí é normal. Não deveria, mas é. Só que no Brasil é o país que o filho é assassinado pela mãe, é o país que o pai e filho levam uma lampadada na cabeça, que a Dandara, uma travesti do interior do Ceará, é morta e tem a morte explorada em vídeos espalhados através do WhatsApp. Esse é o nosso Brasil. Só que a gente também naturaliza isso. E aí a gente faz uma encenação violenta. Uma encenação que vai para um lugar que para nós era natural até chegar em outro país. E perceber na reação da plateia, com mão na boca, assustada, chocada. E a gente, como é que foi? Isso é muito violento.
Que coisa,
né? É muito violento. É muito violento. Aí a gente, ué, mas por que será que é tão violento assim? Porque a gente naturalizou. E isso tá na base do brasileiro. E é muito estranho. E aí fala mais sobre a gente, quando a gente tá lá fora, do que sobre eles.
Nossa, gente, que incrível,
mais
né?
Mais explicado que isso é possível,
não,
né?
E eu tô aqui embasbacada, sério.
Muito bom. Conta um pouquinho pra gente sobre o processo de escolha dos atores.
Cara, o processo de escolha dos atores é falar a famosa boa coxia. Porque é família.
Legal.
É família. Tô na Fazenda, apesar de ser uma produção minha, é um projeto que todo mundo sabe exatamente quanto ganha, porque ganha. Por que nós estamos aqui? É um projeto que mexe muito com o propósito individual de cada um, em prol de um coletivo que é manter essa peça em cartaz. Porque se não for esse pensamento, a peça para. E se a peça para, é um crime absurdo você ter um projeto que tem uma trajetória e uma história como essa, morrer. Não temos patrocínio. A peça está acontecendo aqui no Brasil dessa maneira, em sociedade, com todos os produtores que nos convidam, e foi assim em Natal, Recife, aqui em Juiz de Fora, em Belo Horizonte. Então, a gente está aqui porque acredita que o público vá ao teatro. A gente acredita e precisa da presença do público. A gente sabe que a história, a gente sabe a qualidade do que nós estamos oferecendo. E ao mesmo tempo eu faço questão de convidar o público para nos ajudar a continuar em cartaz. Porque nós não temos patrocínio. Essa peça aqui em Juiz de Fora está acontecendo porque o Vinícius é um maluco, porque nós somos malucos e atrevidos.
Ousados,
e porque nós somos ousados e insistentes.
Exatamente, vocês são ousados.
Então a gente quer muito contar essa história, a gente tem muito tesão em fazer isso. É vontade demais, é tesão demais. A gente sabe o prazer que é fazer essa peça. Então, estar aqui em Juiz de Fora é a oportunidade também de oferecer ao público daqui essa experiência que a gente tem o privilégio de apresentar em teatros. Ano que vem a gente vai fazer uma turnê pela Europa. De 4 meses sem voltar para casa. 4 meses sem voltar para casa, bancada pelo governo francês e por esses teatros que estão nos levando.
E tudo isso porque vocês foram lá, né? Vocês tiveram, enfim, essa coragem e ousadia, né? Talvez muito mais ousadia do que qualquer outra coisa, né? Porque vocês foram movidos por isso, né? Movidos
e
por
muita
isso,
análise.
Né? Mas
muita
por isso,
análise.
Mas
foi... Sem análise eu não teria feito metade do que eu fiz.
Mas foi por isso também, né? Pela ida de vocês, no caso, né? Levar essa peça para esse festival.
Investimento. O Festival de Avignon, trocando em miúdos, Festival de Avignon é igual a uma feira do queijo.
Certo.
É igual a festa do tomate. É igual é uma feira onde você leva o seu produto. Só que o produto, peça de teatro, é um produto que envolve 9, 10, 11 pessoas. Só que você só consegue isso ao vivo. Então a gente levou essa peça para uma feira de teatro. Nós estávamos no meio de 1.720 peças ao mesmo tempo. Eu tô falando de um evento que acontece anualmente numa cidade do sul da França, chamada Avignon, e que desde 1947 se estabeleceu como esse polo de teatro, onde todas as companhias de teatro da França e algumas do mundo vão para lá para vender os seus projetos, suas peças, para programadores que assistem os espetáculos e programam os seus teatros o ano inteiro.
Que coisa.
É como se o teatro Pascoal Carlos Magno recebesse uma verba e o produtor do teatro, o diretor do teatro, viajasse pelo Brasil escolhendo quais as peças vão compor a programação daquele ano. Basicamente é isso. Só que o que a gente fez é ir para uma feira onde todos os programadores estão da França e da Europa assistindo diversas peças, só que para isso você precisa chamar atenção. Só que aí eu já sabia que a gente tinha uma peça que era capaz de chamar atenção. E nesse mês, em Avignon, são vendidos 6 milhões de ingressos. Então eu tô falando de dinheiro. Eu já não tô falando mais de nada. Não tô falando de teatro da maneira como as pessoas olham pra gente, achando que nós somos mamador de teta do governo, então pessoas encostadas, ou perguntam duas vezes depois que você fala qual é a sua profissão e você responde: eu sou ator, tá, mas qual é a sua profissão? Né? Eu tava falando isso hoje. Eu sou formado técnico em construção civil, que meu pai me obrigou a ter uma profissão. Meu pai falou: você precisa de uma profissão, você não pode ser ator. Eu falei: não, mas essa é minha profissão. Não, você precisa ter uma profissão. Eu ganhei de presente do meu pai todas as inscrições de todas as escolas que você possa imaginar: Federal de Química, Cefet, Colégio Naval, Escola Naval, Colégio Militar. Eu não queria ser nada disso, eu queria ser ator. Que crime é esse? É. Ser artista nesse país? Que crime é esse você levar a bandeira lá pra fora, pra França? No nosso cartaz, com o título da peça em português, numa das vezes que eu encontrei o cartaz na rua, e uma das mais emocionantes, com a Torre Eiffel no fundo, estava escrito enorme no nosso cartaz: Teatro Brasileiro. E não fomos nós que pedimos para colocar. Eles colocaram. Théâtre Brasilien. Não fui eu que pedi. Ou seja, quando você vai lá para fora, ninguém sabe minha carreira no Brasil. Ninguém sabe quem eu sou, ninguém sabe quem é Soraya Ravenli, ninguém sabe quem é Camila Anhari, Gustavo Rodrigues, ninguém sabe a trajetória da peça. As pessoas olham: teatro brasileiro. E do Brasil, eu não consegui nenhum dinheiro para comprar uma sobremesa, uma paçoca. Foi tudo do meu próprio bolso. Isso é muito louco.
Nossa, é muito louco mesmo,
louco,
né?
Louco demais.
E eu acho que é por isso também, assim, por conta até dessas questões, né? De falta mesmo, assim, de investimento, acho que até cultural também, né? Tem uma questão cultural que a gente pode comparar até com o exterior, né? Tanto que você falou aí da questão do investimento lá fora, em vocês, inclusive. Além disso, tem essa questão também da importância de vocês seguirem com essa peça aqui no Brasil, justamente para desconstruir essa cultura que
principalmente
é super machista, que é super homofóbica, que é enfim.
É um dever, é uma oportunidade que a gente tem de levar essa peça para Garanhuns, é uma oportunidade que a gente tem de levar essa peça para os interiores, para Sobral, no interior do Ceará, onde a gente já se apresentou, em São Luís do Maranhão, onde a gente se apresentou, tá aqui em Juiz de Fora, que é um pequeno interior, mas é um interior. Então, é um privilégio, para nós é um privilégio. Você não faz ideia de quanto eu cresço como artista cada vez que eu encontro uma plateia diferente. É a oportunidade que eu tenho em absorver a maneira como a plateia reage. Na França, as pessoas riem de coisas que no Brasil não riem. No Brasil, as pessoas riem das piadas, das frases homofóbicas que são proferidas pelo personagem do Gustavo Rodrigues. Na França, é silêncio absoluto no teatro. Então você fala: gente, o que está acontecendo? Eita, no Brasil eles riem disso. Aqui não estão rindo por quê? Óbvio, porque isso aqui é homofobia, esse puro suco de homofobia. E aquilo pra gente é um choque. Eu adoraria que o público brasileiro tivesse a experiência de ser voyeur pra poder se ver. Porque quando você se apresenta lá fora, fala mais sobre a gente do que sobre eles.
Muito bom.
Muito bom. Eu preciso dar um tempinho.
Tá.
Vou deixar você molhar a palavra. A produção vai arrumar uma aguinha pro Armando, certo? E daqui a pouquinho a gente volta, pode ser?
Pode, vambora.
Vou segurar você um pouquinho mais aqui na Rádio Cidade, Armando.
O papo tá bom.
Já tem mais.
Padaria Central, simplesmente essencial. Avenida Getúlio Vargas, 373, em frente à Caixa Econômica. Padaria Central informa a hora certa.
Cidade 4:31.
A Upcase tem ofertas incríveis. Que tal trocar seu iPhone antigo por um novinho? É isso mesmo. A Upcase pega seu iPhone na troca por um novo. Aqui você escolhe iPhone 14 ou Pro Max em até 12 vezes sem juros no cartão. Na Upcase você encontra a mais completa linha de películas do Brasil, H Prime e as capas da Go Case. Quer qualidade, durabilidade e estilo diferenciado? Conheça as novidades da Upcase, a maior rede de loja de case e acessórios de Juiz de Fora. Confira nossos endereços nas redes upcase.jf.
No mês de abril, a Euroville Juiz de Fora te surpreende mais uma vez. Nova BMW X1 2023 com design inovador, potência e conforto com taxa 0,99, com 60% de entrada e saldo em 24 meses. E você ainda ganha 3 anos de manutenção grátis. Venha para Euroville e adquira sua BMW 0 km. Consulte condições. Euroville Juiz de Fora, Avenida Deusdete Salgado, 4900 Salvaterra. 32-3025-4100. No trânsito, escolha a vida.
Cidade. Bahamas Mix. Aqui a semana já começa com economia. Arroz Recanto 5 quilos 19,98. Azeitonas verdes Bueno Liva 500 gramas 7,49. Mussarela Suprema peça 31,98 quilo. Frango Ferreira quilo 6,59. Água sanitária Classic 2 litros 4,99. Bahamas Mix. Menor preço no varejo, melhor ainda no atacado.
Japarral, a melhor opção para o seu almoço em Benfica e região. Aberto de 11 às 15 horas. Bife a quilo com carnes, massas, sobremesa e, claro, a comida japonesa mais saborosa da cidade. Japarral, Avenida JK 6881.
Só nessa semana, a loja toda com 20% de desconto à vista ou 10% em 12 vezes. É isso mesmo, 20% de desconto à vista ou 10% em até 12 vezes. E tem muito mais. Confira em todas as lojas nossa seleção de mega ofertas com descontos inacreditáveis. Neste sábado, lojas abertas até às 16 horas. Mundial Acabamento.
Ouça a cidade no app. Rádio Cidade JF.
Este ano, a Unimed comemora 50 anos. Nessa trajetória, sobrevivemos a momentos desafiadores. Decisões difíceis precisaram ser tomadas pela sustentabilidade da Unimed e pela melhor assistência à sua saúde. E os desafios só não foram maiores que a nossa força. Sabe por quê? Porque sempre pudemos contar com a vocação e entrega dos nossos médicos cooperados, com o talento dos nossos colaboradores, com a qualidade dos nossos prestadores, com a confiança das nossas empresas clientes e, claro, com você. Só conseguimos chegar até aqui porque sempre nos pautamos pela ética e pela transparência. Isso é respeito. Seguimos fortes, sempre com foco na nossa principal missão: cuidar de você. Unimed Juiz de Fora. Aqui tem integridade, aqui tem credibilidade, aqui sim tem confiança.
Atenção JF e região. Últimos ingressos do BBQ Festival. Compre o seu em uniticket.com.br. Churrasqueira BBQ, Zibi Cultural e Doni Produtora. Mas corre, que tá acabando, hein? Evento 100% open, sem filas. 13 de maio, das 13 às 21 horas, no Alameda Salvaterra. 8 horas de muito churrasco. Burgers, drinks, shop artesanal, 4 shows incríveis e muito mais. Produção Doni Produtora e Churrasqueira BBQ. Antuérpia, cervejaria oficial do evento. Classificação 18 anos.
Toda terça, às 8h45 da manhã, tem Auto Cidade com Felipe Arbex. Auto Cidade, oferecimento Arbex Automóveis e HF Side Seguros.
Cidade. Tamo junto.
Aqui tem de tudo. Na frequência. Cidade.
Cidade 4:37, estamos com quem, Renatinha?
Ah, estamos aqui com Armando Babayoff, maravilhoso ator que tá aí em cartaz amanhã e quinta-feira aqui no Teatro Pascoal Carlos Magno, aqui em Juiz de Fora, com a peça Tô na Fazenda. É uma peça, meu querido, que está assim arrebentando nacional e internacionalmente, entendeu?
É isso.
E tá aqui em Juiz de Fora, então, para poder apresentar essa peça que é, assim, necessária.
E deixando
ela
a gente
necessária.
Como?
Nossa senhora, embasbacado aqui, né,
não,
querido?
É verdade?
É verdade. E é isso.
Queria que o Armando agora convidasse o ouvinte Rádio Cidade, a população de Juiz de Fora, para conhecer esse espetáculo aí sensacional, que sem assistir a gente já tá assim,
não,
maluco.
Não, eu ficava assim, meu Deus, não é possível. E é possível, e é necessário.
Ah, eu sou muito suspeito para falar, porque eu gosto muito de teatro. Eu gosto muito de fazer teatro, gosto de produzir teatro. E gosto muito de estrear em cidades e pisar em palcos novos, como vai ser o exemplo aqui na cidade de Juiz de Fora. Então, tô aproveitando essa audiência aqui maravilhosa para convidar você, que gosta de teatro, a assistir Tom na Fazenda, no Teatro Pascoal Carlos Magno, quarta e quinta-feira, às 20h30. Mas eu quero também fazer um desafio, não só a você que gosta de teatro. Eu queria chegar numa audiência que nunca foi ao teatro na vida. E aí eu queria convidar você para experimentar o que é sentar numa poltrona de um teatro e ver atores ao vivo vivendo uma história ali diante dos seus olhos, numa experiência que é completamente diferente de cinema, do streaming, de tudo. Então, se você aí é um curioso, nunca foi ao teatro, eu tô aproveitando e falando com você. Os ingressos estão à venda na Uniticket e na Zine Cultural, os dois sites, ou também na bilheteria do teatro, na partir das 15h de quarta-feira e de quinta-feira. Então venham assistir Tom na Fazenda, esse espetáculo que está rodando Brasil exterior, que chegou aqui em Juiz de Fora, para duas únicas apresentações, com direção de Rodrigo Portela e no elenco eu, este que vos fala, Armando Babaioff, Gustavo Rodrigues, Soraya Ravenli e Camila Inhari. Uniticket e Zine Cultural.
Ai, gente, maravilhoso, não é não?
Sensacional.
Bom demais.
Armando, obrigado.
Gente, eu que agradeço o espaço, vocês não fazem ideia de que diferença vocês fazem dessa forma como vocês apoiam a cultura. Muito, muito, muito obrigado.
Imagina, a gente tá aqui pra isso também, parabéns a vocês, né, que desenvolvem, enfim, que idealizam, né, a cultura, inclusive, pra justamente pra gente poder, né, desamarrar, né, vamos colocar assim, essas entranhas, né, que, enfim, que é a nossa sociedade e que precisa realmente ser construída de outra forma, né,
e
Babaioff?
É nosso, estamos falando de cultura. Essa peça não é minha, essa peça é nossa.
Exatamente.
É nossa, é teatro brasileiro, isso é nosso.
Muito
é nosso.
Bom. Teatro
muito
raiz.
Obrigado.
Arrasou.
Muito bom.
Valeu,
Amanda,
demais, Babaioff.
Sucesso sempre, volte sempre também. Tá?
Muito obrigado.
Tamo junto.
Valeu.
Sequência.